papais e mamães. Está começando o PediatraCast, um podcast que vai ajudar vocês no dia a dia com seus filhos.
Olá, papais e mamães, estamos iniciando mais um episódio que vai ajudar vocês nas dúvidas com seus filhos. Eu sou Gustavo Passi, apaixonado por podcast, pai do João e morro de medo de acidente.
Eu sou Carolina, pediatra e mãe das sapecas Laura e Maria, que também são vítimas de alguns acidentes.
E eu sou Ivani, mãe do Fernando e que não consegue ver nenhuma foto de criança que não tenha capacete.
Se desse pra vestir eles com armadura, assim, a gente vestia,
quando o pai
né?
me mostra, olha que bonitinho ele andando de bicicleta, eu não consigo ver, eu só consigo olhar se tá com capacete.
O álbum de fotos que eu tenho do João agora começa sempre com a testinha com os roxinhos, assim, sabe?
Pois
um em cada
né?
cantinho.
É, porque ele tá começando a andar, né?
É isso
ele,
aí.
Que idade que ele tá agora?
Ele tá com 9 meses, completou 9 meses. E eu acho que ele já tem acumulado uns 7, 8 galinhos na cabeça já.
É, logo, logo você vai perceber que você ganhou não só um filho, mas um personal trainer.
Um personal trainer.
Exatamente.
O João tá um barato. O que que eu entendo, né, que são as preocupações de pai, eu vou trazer uma aqui minha, né? Não só esse período do João, que seria o primeiro ano de vida dele, eu percebo muito, né, que eu sempre lembro do jeito que você explicou pra mim, Ivani, como é que é o desenvolvimento da criança, da cabeça
isso,
aos pés,
crânio
né?
Isso, caudal, é.
Isso. Uhum. E aí eu sempre fico percebendo as evoluções dele, do jeito que ele vai se desenvolvendo.
É, ele tá agora, ele tá engatinhando.
Ele tá engatinhando muito. É o meu tá. Schumacher lá.
Certo, então.
E eu já tô pensando em fazer uma dieta bem forte pra poder acompanhar aquele menino.
É o que eu tô falando, é um personal também.
É um personal, é verdade.
Agora, ele, próximo passo dele é ficar em pé com apoio. Então, você pode se ir preparando,
isso,
viu?
Isso, já não rola no sofá, assim, de ele
é.
Subir.
Pois é,
E
então.
O legal é que quando ele sobe, ele dá aquele sorrisão de satisfação. Tipo, eu subi sozinho.
Agora, o difícil em relação aos acidentes... e aí, olha, coincidência, inclusive. Porque a gente já tinha montado essa pauta. Já tem aí umas 2 semanas que a gente tava pensando em fazer isso. E justamente aconteceu um acidente ali com o filho do Luciano Huck, o que deixou todo mundo com, assim, bem preocupado, né? Ficou todo mundo... Nossa, foi horrível, porque foi uma fratura de crânio feia que ele teve. E isso envolve velocidade. Então, essa que é a questão maior, né? Que a gente tinha falado, inclusive, lá no episódio lá dos andadores, que era tudo que envolve velocidade vai ter um impacto muito maior se você tiver um acidente. Então, assim, a gente resolveu falar sobre os acidentes, então nós organizamos, que é difícil organizar isso, porque como é muita coisa,
uhum.
Primeiro eu fiquei pensando se a gente faria um checklist na casa, mas eu achei que ia ficar meio confuso, então nós resolvemos dividir por idade. Então, nós vamos falar, nesse primeiro podcast, a gente vai falar sobre acidentes no primeiro e segundo anos de vida. Eu acho que, assim, é uma fase difícil.
Sim. Sim.
Ah, por isso que eu falo, é um personal trainer mesmo, que você vai ver, calma, ele ainda vai andar, tá? Sua sogra, você agrade bem ela,
sim.
Tá?
Sim.
Certo? Presentes, assim, quase toda semana, viu? Porque já ela vai pedir as contas.
Eu preciso mimar ela, né?
É, mimar muito, tá?
É verdade. Um dos acidentes que eu vejo que é muito comum do João, que na verdade é levinho, mas ele dá aquela... Sabe quando ele dá aquela caída e faz o...
Uhum.
E aí,
acho que ele se assusta,
é,
né?
Aí a gente tenta fazer, oh, não, não, foi nada, não foi nada, foi nada, bate parabéns.
É, mas acho
pra
que
ver
a cara
ele...
que você faz antes de falar não foi nada é...
E na verdade, eu não sei se ele se assusta com o tombinho que ele caiu ou do rosto que o pai
com
faz.
Com certeza,
quando...
é. Esse rosto é tudo.
Uma das coisas que acontece, ele sobe no berço, pega nas gradezinhas assim, como se ele fosse um rebelde.
Sim.
E aí ele fica mexendo nos bracinhos, chega uma hora que ele perde o equilíbrio e ele cai pra trás.
É, pois é.
E aí,
é.
Como no tamanho do berço ali sempre dá certinho, às vezes ele cai e ele bate um pouquinho a cabecinha no cantinho da proteção.
Sabe que esses acidentes, Gustavo, desculpa te interromper, não são acidentes, na verdade, né?
Ah, tá, não são acidentes.
Não, essas quedas sem um mecanismo de trauma muito simples, né? Então, quando a criança cai da própria altura, dentro
do
berço.
Ah, tá, então beleza.
Então, isso são coisas muito simples que vão acontecer.
Já
a gente não chama isso de acidente, né, Ivani?
É,
então,
não dá
até
mesmo.
Porque senão a criança não vai aprender a andar.
Ah, então...
Então, o fato da criança cair da própria altura, numa velocidade adequada para a idade... Então, lembra que a gente falou do risco de uma criança ter a velocidade antes de adquirir capacidade uhum. de trabalhar com essa velocidade? É isso que é o perigo.
Entendi.
Então, vocês vão perceber, quando a gente começar a citar aqui os acidentes de fato, é que são coisas, na verdade, que não são adequadas para uma faixa etária. Então, cair ou, sei lá, dobrar o dedinho, às vezes acontece muito isso, né?
Uhum.
A criança está engatinhando, dobra o dedinho. São mecanismos de trauma que não trazem um efeito grave.
Ah.
Em casa mesmo, você resolve, você acalma uma criança, tá tudo certo.
É aquele famoso antes de casar, Sara.
Exatamente. Entendi. Beijinho tá? da mãe que Sara. Então, tudo beleza. Isso que Sara.
Foi até bom eu falar isso, porque acho que a mãe que já tá ouvindo já entende, né? Porque quando a gente começou a pauta aqui, passou na minha cabeça todas as cenas de... Tá tudo bem.
Susto.
Então, até legal a gente dividir um pouco isso. Exatamente. Porque não vai ter como escapar do dedinho, do bracinho, da...
Isso que você falou é super
importante. Do peixinho que ele dá às vezes.
Né? A gente, como pai e mãe, tentar se acalmar e falar, calma, isso aí é normal, não vai acontecer nada. E aos poucos a gente vai se habituando e acostumando, que vai cair, vai tropicar, vai rolar e tudo bem.
Muito bem.
Né?
Mas a gente tem aí uma grade de acidentes que vão acontecendo.
Isso. Então, diferente do que a gente falou, Ivanício, eu vou começar aqui. Então, vamos pensar o primeiro acidente. Então, eu acabei de falar pra você. Eu sei que meu filho rola, eu sei que meu filho pode engatinhar. Então, no chão, ele tá seguro, certo? Porque se ele cair, se ele rolar, ele tá no chão. Qual é o momento que eu tenho que tomar cuidado? Então, nessa primeira fase, que a criança tá com 4, 5 meses, qual o principal cuidado? Não deixar a criança sozinha num ambiente desprotegido. O que significa isso? Cama, trocador, ambientes altos. É aquela coisa, só vou pegar um paninho, vou virar de costas.
Então, porque eles rolam. Com 5 meses. Agora, não tem um botão que mostra, assim, tipo uma luzinha que diz que ele já rola.
Exatamente.
Aliás, já aconteceu aqui de eu falar na consulta, eu falei, olha, 5 meses a criança cai da cama. Chegou de noite, que aconteceu? Caiu da cama. Parece que eu era meio, né?
WhatsApp
bruxa,
foi, só foi
bruxa.
Você falar.
Que horror. Mas é isso, porque a gente sabe que a criança começa a rolar de uma hora pra outra. E ela não vai te avisar, ó, tô rolando, entendeu? Como a mãe estava acostumada a deixar a criança lá, em cima da cama, ia dar um pulinho no banheiro rapidinho, na hora que ela volta, não tem mais nada em cima da cama.
Deus do céu.
E não adianta a barreira de travesseiros, porque às vezes a gente fala,
verdade,
vou colocar a barreira. Isso é clássico, né?
Não,
vou colocar pra dormir.
Enchi de travesseiros. Uhum.
É isso aí. Sei,
não adianta.
Eu faço.
Não
como
faça.
Se fosse o...
Porque eles passam por cima
pode
da
parar,
barreira,
viu?
Principalmente se eles acordam.
Tipo trincheira da Primeira Guerra.
Isso.
Esquece.
Eu faço uma trincheira assim,
esquece,
eu falo.
Esquece.
Daqui não passa bala nem o João.
Daqui não passa? Você
passa.
Vai ver se não passa.
Passa. E passou fique recentemente, perto. E aí vem aquele sentimento de culpa, os pais se desesperam, quando ligam pra gente, você sabe na hora que a criança caiu, porque o pai chora, a mãe chora, a avó grita, a criança esguela, e aí você fala, caiu. Calma, calma, se a criança tá chorando, tá viva, é o mais importante. Mas enfim, não corram esse risco.
Então, porque aí tem uma coisa, cair da cama, olha, é que depende do tamanho da cama. Que você cair de uma beliche, né? De lá de cima é uma coisa. Agora, cair da cama depende um pouco do tamanho da cama, da altura da cama. Em geral, quando a criança cai da cama, ela meio que escorrega da cama. Não, a não ser que ela esteja pulando na cama. Foi o que aconteceu com uma paciente minha aqui, que teve um problema mais sério. Sim. Ela estava pulando na cama e aí ela caiu. Aí, veja, você tá indo com velocidade. Você tem
Eu tenho uma cicatriz com um aninho que eu abria o supercílio.
Porque você estava pulando na cama.
Com uma sacola na cabeça. Eu pedi pra...
Kamikaze, né?
Kamikaze.
Bom, eu sei, é que assim, se você tá, por exemplo, pulando, a criança tá pulando e aí ela cai, claro, ela vai com velocidade. Então lembre sempre isso, tem que ter a velocidade. A velocidade é que dá o impacto maior e que pode causar mais trauma. Então raramente, assim, eu diria que cair da cama vai causar uma fratura de crânio. Porque a criança, quando ela cai da cama, ela escorrega. Agora, a gente observa, né? Porque a criança cai, a criança se assusta. Às vezes chora tanto porque ela se assusta, depois vomita. A gente tem que ficar de olho, né? A gente observa alguns sinais, né,
exatamente,
Carolina?
E aí sempre... Então, o mais importante, Gustavo, você como pai e mãe não vai conseguir definir é um mecanismo que eu tenho que me preocupar. Liga pro pediatra, explica como foi. Muitas vezes a gente não viu, porque a criança estava sozinha em cima da cama. Mas pelo que você vai descrever pro pediatra, ele vai ficar mais tranquilo. Não, observa. Vê. Às vezes aparece o vermelho, então vai aparecer o vermelho no braço, na cabeça. O problema é que a cabeça é a parte mais pesada do corpo. Então, muitas vezes a criança tende a ir de cabeça
mesmo. Ele vai de peixinho, né?
Exatamente.
Mas às vezes, até dependendo da região do crânio que a criança bate, a gente fica mais ou menos preocupado, porque tem algumas estruturas que são importantes, né? Artérias que passam, por exemplo, em algumas regiões da cabeça, e se bater ali, a gente fica mais atento. Enfim, avise o seu pediatra, meu filho caiu da cama, tá chorando, tá assim, assado, e ele vai te orientar. Mas a ideia aqui não é a gente orientar como fazer pra cuidar, é a gente não deixar acontecer.
Exatamente.
Tá?
Então, nós temos aí as precauções, não deixar sozinho na cama, né?
E não vira pra colocar, assim, meu filho tem só 4 meses no trocador. Trocador, gente, é um super perigo. Não, porque tem os puxadores, tem o bico do né?
Normalmente... Não é isso, Carol, porque é alto.
É a altura,
então,
né?
Então, se tem altura, vai ter velocidade. Se tem velocidade, tem perigo. Aí é que está. Esse é o raciocínio sempre. Tem velocidade, tem perigo. Você tá na altura, quando você cai, vai ter mais velocidade.
E quando a criança se vira, né, Ivani? Ela se vira subitamente. Não é que ela vira devagarzinho. Então, isso faz com que ela seja meio ejetada, assim, do lugar que ela está pra frente. Então, quando a criança faz aquele movimento de se virar, ela se joga pra virar, pra vencer o peso, né? Então, isso faz com que ela, de fato, seja arremessada. Uhum. E aí ela vai pro chão, que é uma altura grande, e, ou seja, pode acontecer
um milhão de coisas. O bom de ter filho adolescente é que você revê todos os conceitos de física, né? Peso é a massa vezes a aceleração, entendeu? Então, se tem aceleração, vai ter mais força em cima. E se tem mais força, você tem mais impacto. E se tem mais impacto, você pode ter uma fratura, você pode ter uma lesão maior, entendeu?
Entendi. Então aquela curvinha também que tem nos trocadores, né? Que você põe aquilo lá.
Isso.
É só pra efeito de... Só o negócio é não tirar o olho mesmo.
É sempre pensar que o seu filho é capaz de fazer coisas que você nem imagina. Então assim, meu filho não rola agora, mas ele vai rolar. Então não vai trocar o bebê, pega o bebê peladinho, no máximo que vai acontecer, ele vai fazer xixi em você. Pega o bebê pelado, vai até o lugar que você precisa pegar o algodão que acabou, a água que tá fria. Enfim, não deixa a criança sozinha em nenhuma superfície que não seja de segurança. E a superfície segura é o berço, que tem a grade adequada, com o espaço adequado, o restante.
É, mas pra trocar a criança, às vezes é melhor trocar na cama. Ou então, se você vai usar o trocador, só não deixa sozinho. Essa que é a questão maior.
Exatamente.
Hoje, com o João engatinhando, tem uma facilidade que diminuiu bastante as possibilidades dessas quedas. Como ele já tá engatinhando, precisa de um lugar por outro, a gente põe ele no tapetinho.
Isso.
E aí ele fica ali do tapete olhando. O máximo que você tem que ficar de olho é que, às vezes, num tiro do Schumacher, ele vai parar na cozinha.
Exatamente. Isso. Aliás, eu diria que é o lugar mais perigoso da casa, e nós vamos falar disso já.
Ah, tá. Beleza.
Tá? Agora, ele está engatinhando, mas ele tem acesso a lugares.
Sim.
E ele também é muito curioso.
Sim.
Isso quer dizer o seguinte, que ele pode se meter em encrenca facilmente.
Isso.
Tá? Então, você precisa ficar muito esperto onde é que ele está.
Sim.
Quer dizer, na hora que ele começa a engatinhar, ele tem que ficar num lugar mais restrito, em que você tem confiança que ele não vá enfiar o dedo em algum lugar, entendeu? Que ele não vá mexer em coisas, porque ele tem acesso agora.
Sim.
Então, a coisa fica mais preocupante.
Eu gastei uma grana na 3M. Sabe que a 3M tem os negocinhos de canto.
É. Uhum.
Aí tem os que fecham as gavetas.
É.
Tem os negócios da tomada. Eu já gastei uma fortuna aqui.
É. Sim, mas vale olha, muitas crianças conseguem tirar o negócio da tomada
já. Ele já tira.
É, tô falando.
Ele
quer
já
dizer,
tira.
Então eles têm que já melhorar isso, viu? Tá? Porque já veio uma geração que já não se engana tão fácil.
E ele tira e entrega com a satisfação de falar assim, você acha...
Te olha com aquela cara, né?
O dia que ele me entregou, ele sorriu, dizendo assim, imagina.
Já era.
É, imagina, pai.
Tchau, 3M. Pra não falar outra coisa, tchau, tchau, 3M.
Não gasta dinheiro com essas coisas, pai.
É, pai, faz favor.
Nessa faixa etária, então, o mais importante, eu diria, que é ter atenção com relação a quedas de alturas, porque a criança foi deixada sozinha em alguma superfície de risco, tá?
Uhum.
Mas é importante também a gente lembrar dos critérios de segurança pra andar com essa criança no carro, que eu acho que é importante a gente dizer aqui, porque muda um pouco a cadeirinha até um ano e depois de um ano, certo? Então, sigam as instruções de usar a cadeira com três pontas, com o cinto de três pontas, aquela cadeirinha que é virada para trás no carro. Então, a criança tem que sempre... A gente não vai falar aqui dessas cadeirinhas especificamente, mas sigam a instrução do pediatra e a instrução do fabricante. Peso, idade, todos os critérios de segurança têm que ser seguidos.
Mas ande com seu filho solto. A gente pode falar uma coisa. A cadeirinha tem que ficar virada...
Para trás.
Para trás, né? Para o banco, certo? Virada de costas para você.
Até que idade?
Aqui no Brasil, até um ano de idade.
Tá.
Nos Estados Unidos, até os 2 anos de idade. E lá, eles ainda dizem o seguinte, se você puder manter mais tempo ainda, além dos 2 anos, deixe. Porque você evita nessa situação, se você tiver um acidente, é um movimento de chicote que você tem no pescoço. Que é onde você pode ter uma fratura na cervical. Então, é por esse motivo que a criança fica virada. Porque todo mundo tem essa ansiedade de virar a criança pra frente, entendeu?
Sim.
Olhando pra frente. Mas isso é ruim, porque você tem realmente um risco maior. Então, lá, agora, é claro, né, que eles têm uns carros. Porque a criança vai crescendo e ela não vai cabendo mais. A perna dela vai ficando muito grande pra ter esse banco aguentar, entendeu? Mas, assim, e lá eles têm aqueles carros tipo banheira. Então, é óbvio que dá pra você fazer isso até aos 2 anos. Aqui vai ficando mais difícil, né? Porque a criança não vai cabendo muito olhando para o banco.
Sim.
Então
ela
as
tem
pessoas
que ficar
ficam
mais eretinha,
angustiadas.
Né?
É, mas a criança também fica meio impaciente. Então as pessoas querem muito virar para frente, mas a gente tem que saber que isso causa você ter uma chance maior de ter um problema num acidente, tá? Agora, eu nem vou falar nada sobre não usar cadeirinha, porque eu acho que isso, olha. Ah, porque a gente sabe que houve essa polêmica, mas eu acho que isso é uma coisa fora de questão,
exatamente.
Entendeu?
Sim. Isso mudou a mortalidade infantil de acidente, isso mudou
tudo. Isso não se
discute,
entendeu? Isso não se discute. Talvez os filhos do presidente já estejam grandes e ele tenha esquecido um pouco dessa história. Mas eu acho que isso não vem ao caso, a gente não tem nem que discutir isso.
Acho que a mídia nem tinha que dar ênfase pro assunto.
Não deveria,
né?
Pra não ter nem chance de alguém pensar em não colocar a criança na cadeirinha, tá? Porque eu acho que isso não se discute. Bom, aí a criança vai ficar em pé com apoio aos 10 meses, que é o que o João vai fazer já, que você vai ficar ligado, tá? É, a gente tem que lembrar que, assim, ele começa a andar com isso, né? Já, então, logo, ele já, com em pé, com apoio, ele já vai andando,
apoiado,
se apoiando pela casa inteira, tá? Vai ser um... Onde ele puder ir, ele vai.
Já tem mãozinha
tateando
dele na minha parede inteira, já.
Então, ele já está começando
a
fazer
isso.
Sim,
ele já mete a mãozinha lá e tem sempre um registro do João, estive aqui.
Ele vai andar por volta de 1 ano. A gente tem que lembrar uma coisa, nessa fase. Nós estamos falando das quedas ainda, tá? E a gente misturou as cadeirinhas no meio. Mas a gente tem que lembrar das quedas, por exemplo. Ele pode ficar sentado num cadeirão para almoçar. Ele não deve ficar sem cinto ali, porque ele pode cair do cadeirão.
Jamais, né?
Jamais, tá?
Nem só com aquela encaixe da mesinha, porque aquilo lá ele já se ligou como tira aquilo também.
Exatamente, tá?
É.
Então, é um lugar mais alto, se ele cair, ele tem impacto, ele tem velocidade. Então, por favor, afivele a criança no cadeirão. Uma outra coisa que é bem importante é o seguinte, a criança cresce e ela, agora, por exemplo, ele fica em pé no berço, não fica?
Fica.
O que você tem que ver? Onde que bate o berço? Onde que bate? Em que altura ele está quando ele fica em pé no berço? Isso é muito importante, muito. Porque a criança, de uma hora para outra, ela cresce de um jeito que ela pode pular do berço. Ou pior, cair do berço. Eu tive um caso aqui no consultório faz 1 mês, mais ou menos. Uma fratura de crânio enorme.
E
de uma criança
escalou?
Que caiu do berço.
Uhum.
E olha o que eu falo, viu? Tome cuidado. Baixa o berço. E mais, hoje, infelizmente, nós temos uns berços aqui que eu não entendo muito bem como é que esse padrão. Mas às vezes a pessoa já chegou no último furo e a criança já tá ali no limite, entendeu?
Sim.
Vamos considerar que o limite seria mais ou menos, olha, a altura do aqui, passando uma reta aqui nos mamilos. Um pouquinho mais pra cima. Essa seria, assim, um limite em que a criança não conseguiria cair.
O João tá só com a cabecinha pra fora,
não,
um pouquinho
bem,
do ombro, assim.
Vai longe ainda.
Porque as mães têm que lembrar, né, Ivani, que a cabeça é muito pesada, Gustavo. Então, se a criança tiver a condição de se jogar pra frente, então,
a cabeça vai ser
o peso
pra puxar ele.
Exatamente. E se ele tiver algum rolinho no berço, que é aquilo que a gente fala pra não usar, né, Ivani?
Isso que eu ia falar.
Almofada.
Se tiver qualquer coisa dentro do berço, certamente ela será um degrau.
É.
Vai virar um degrau. Rolinho vira degrau. Às vezes é...
Bichinho de pelúcia.
Não, o que eles puderem fazer pra subir em cima...
Eles são arquitetos de traquinagem.
Exatamente.
Não, eles têm neurônios funcionando a mil, né? Então, tudo que ele puder fazer pra pular de lá, pensa, ele vai fazer. Então, é muito perigoso, porque se ele cair de um berço, a chance de fratura é grande.
Tá, então eu considero mais ou menos aqui o peitinho dele.
Olha, um pouquinho mais pra cima, vamos considerar...
A linha da axila, mais ou menos.
É, a linha da axila, é boa.
A
linha da axila é melhor, tá? Acima da axila aqui, ainda não dá pra ele pular, mas se isso baixar um pouco...
Tá.
Você chegar aqui, olha, abaixo, aqui mais perto da barriga, pelo amor de Deus,
ele
cai.
Aí ele coloca os bracinhos, joga a cabeça pra frente e vai embora pra frente.
E aí, se eu já cheguei no último furo, tem que ir pra uma caminha montessoriana que fala?
Então, mas olha, eu já tenho até paciente que fez furo.
Ah, entendi.
Fala,
pra continuar ainda na gradinha.
Você consegue fazer um furo? É, porque sabe, na hora que você põe ele na cama, aí é que ele tá solto mesmo, né? Aí
então,
você tem, talvez, ter que colocar um portãozinho no quarto, sabe? Um portãozinho daqueles, aquelas gradinhas que você põe. Muitas vezes, eu tenho paciente aqui que eu peço pra fazer isso. Se você for pôr numa caminha montessoriana, que é aquela cama no chão...
É, essa que eu fico mais tranquilo.
Exatamente, mas só que tem uma coisa, né? Ele pode acordar de noite e sair andando pela casa.
Entendi.
Então é melhor você fechar o quarto. Tranca, se você não tranca a porta, você tem que pôr um portãozinho.
Ele vai pro regime semi-aberto.
É.
Ele ganha um regime semi-aberto.
Dentro. Regime semi-aberto e você que vai ficar...
Aí a gente vai definir quando ai, sai habeas corpus pra ele, né?
Bom, então esse é um dos ganhos aí da criança quando começa a andar. A gente sabe que eles começam a arquitetar algumas coisas. Então a gente
eles
já falou...
ganham, você perde.
Exatamente.
Né?
É então, andou é atenção total na casa. Então agora a gente tava falando de situações muito específicas da criança. Então trocador, cama, coisas que a gente que vai lá e deixa a criança. Na hora que a criança anda, eu perdi o meu controle, certo? A criança pode... Eu tenho que ter noção exata de onde a minha criança vai circular. Então isso que a Ivani acabou de falar com relação ao quarto do bebê serve pra casa como um todo. Tá. Portãozinho na cozinha. Sim. Certo? Isso é fundamental. A criança não pode ter acesso à cozinha sozinha.
Se nós pudéssemos colocar num ranking do lugar mais perigoso da casa, é a cozinha disparado. Lá é o lugar mais perigoso da casa, onde tem mais chance de ter problema. Sim.
Porque de fato não tem nada na cozinha que seja seguro, se a gente for pensar, né? Não. A mesa, se a criança subir, ela cai. A gaveta tem faca. O fogão é quente. O forno é quente. Eu já vi quantas Exatamente. Essas crianças colocando a mãozinha
então,
no
mas
forno.
Mas essa é a segunda coisa que a gente ia falar sobre os acidentes. Nós falamos das quedas. Nós vamos falar das queimaduras.
Tá.
Queimaduras também podem acontecer com criança de um ano. Porque a criança anda. E você vê, mesmo na fase do João, que tem 10 meses, e ele já sai tateando, imagina ele tateando e enfiar a mão...
A porta do forno.
Exatamente. Eu já vi mais de uma vez acidente com bolinhas na mão inteira, em todos os dedos.
Meu Deus.
É.
E é uma queimadura super grave, mão. É um local que a gente tem que intervir, às vezes a criança tem que ficar fazendo curativo, enfim,
exatamente,
não é pra acontecer.
Porque você pode ter uma fibrose, certo? Aí não conseguir mexer direito, é bem perigoso isso.
Ah, então assim, queimadura é muito importante, mas a queimadura também, Ivani, acho que é o que a gente esquece um pouco, é a água fervendo em cima do fogão, a panela no fogão.
Então mas
assim,
existem isso, algumas Carolina, orientações mais pra frente, porque a criança nessa
maior,
idade,
né?
Ela não consegue alcançar. Uhum. O que essa criança consegue alcançar, quando ela tem um ano e ela tá andando, sabe o que é? É numa toalha, por exemplo.
Puxa,
ela puxa a toalha.
E também tá ali perto da porta do forno. Ou...
Não, mas por exemplo, na mesa.
Toalha da
vamos
mesa.
Supor que você acabou de ferver o leite ou o café, você passou o café, você pôs em cima da mesa, a criança vai lá e puxa a toalha. Você entendeu? O que que vem? Vem tudo pra cima dela. Então, é melhor até nem usar a toalha, né? Sim. A gente começa a usar, sei lá, jogo americano, inventa uma coisa que você não precise, que não tenha, ele não tenha a possibilidade de puxar o que tá dentro de cima, né, dele.
Sim.
Tá?
E o João é bruto, que eu vejo ele fazer isso.
Não, ele tem força, o João, ele é grande,
e
né?
E é muito rápido, é questão
é muito
de milésimos.
E se ele jogar o corpo dele e se segurar, ele puxa o que tiver em cima da mesa e vem pra cima dele
Faz
mesmo.
Faz um rapel ali.
Exatamente. Exatamente. Agora, outra queimadura, por exemplo, você vai colocar a criança no banheiro, você vai dar banho. Bom, mas isso é mais fácil, as pessoas têm uma certa noção, né? Que não vai colocar a criança sem testar a água pra ver se não tá pelando.
Sim, sim. O perigo que tem,
mas
eu
é perigoso, pode queimar, né?
O meu prédio é caldeira lá embaixo. Água.
Ave Maria.
Então, a gente tem momentos que a água vem a ducha fria e uma ducha quente. Você nunca consegue achar a equação do banho todo.
Uhum.
Então, a gente não, de fato nenhum,
chuveiro
leva pra chuveiro.
Vai.
Porque como é caldeira, às vezes vem um jato de água muito
Nossa.
Fria e às vezes uma muito quente. Às vezes eu tenho que dar uma saída. E não é regulável, porque não é o
puxa, então,
o ambiente
você vê, quem
dentro
tem
do apartamento.
Uma situação dessas, tem que tomar cuidado. Agora,
alimentação do
na
prédio
criança
todo.
De um ano, em geral, ela ainda usa a banheira. Então, é claro que você vai testar a água antes de ficar pondo a criança dentro.
E qual que é a temperatura da água? A gente sabe dizer, mais ou menos, ou não?
Ah, Gustavo, eu costumo dizer água quentinha, né?
Água quentinha, gostosinha.
Quentinha. Se for menina, então é mais quentinha, né?
Tá. Porque eu percebo que o João, ele fica meio irritado se estiver meio quentinho. Ele já gosta ainda.
Eu tô falando. Se for menina, é mais quentinha.
Entendi.
Se for menino, toma banho de água fria, né?
É. E agora ele tá descobrindo
assim.
Todos os órgãos que ele tem, é um barato o banho.
Ah, sim.
Aí ele vai no joelhinho, aí ele vai no pipi, ele estica aquilo.
Vai
que tem que ser desesperado.
Mexe no pipi. Pipi, né?
Isso.
Eles mexem no pipi. Eu costumo dizer, não, calma, antes dos 70 passa.
Isso. E agora também o João.
Ou não, meu.
O João agora também, ele tá com a tendência de afogar os patinhos.
Ah,
então, ao invés de ele brincar, ele pega e joga até o fundo, assim, pra ver se aquele pato resiste, sabe? Dá pra perceber que ele tá desafiando os patinhos.
Que lindo. Bom, então falamos das queimaduras, certo, Ivani? Super importantes.
Certinho.
E aí a gente vai pra uma parte, acho que é, talvez... É uma...
Só antes da gente finalizar, cara, eu senti o fato do seguinte. Aconteceu a queimadura. Nas quedas a gente falou, liga pra pediatra. Nas queimaduras, dá tempo de ligar?
Dá tempo de ligar.
Não precisa sair
tempo.
Correndo.
Não precisa sair correndo e não passe nada na
Isso
queimadura.
Que eu ia falar,
nada,
é.
nada, porque habitualmente o que a gente tem em casa não adianta pra queimadura.
Nem a água corrente.
Não, nem pó de café.
Nada. Nem pasta,
nem
de,
pasta
dente,
de dente. Nada.
Tá bom.
Tá, liga pro pediatra.
Só vai ser pior.
Ele vai olhar a localização, se de fato tem que ir pro hospital e olhar com mais cautela e fazer curativa, ou se dá pra manejar em casa e aí ele vai te orientar o uso de pomadas, enfim.
E nem enrolar a toalha também, que pode, dependendo da queimadura.
É, a maioria das vezes é uma queimadura de primeiro. Agora, essas de bolinha são queimaduras de segundo grau, em que
Entendi.
Você já tem uma perda. Você vê, essas queimaduras nem doem muito. Sabe por quê? Porque a pele morre. Na hora que você tem bolha ali, já era. A epiderme foi pro beleléu, entendeu? Essa nem dói tanto. A queimadura de primeiro grau, que é aquela que fica só vermelha, essa dói muito.
Tá.
Muito, entendeu?
E nem passar a mão na cabeça também, que a gente acha que passa, né?
Pega não, queimadura. É o atrito, né?
Então, primeiro grau, segundo grau, e aí
e
tem terceiro grau.
Terceiro,
então, nem
é a que dói menos, porque necrosa a pele toda, queima
não,
tudo.
Essa daí é coisa de incêndio,
é,
né?
Tá,
é,
beleza.
É grave.
Então tá bom,
tá?
Só pra eu ficar ligado na...
Isso, então
beleza.
Não faça nada antes de falar com o teu médico.
Fechado.
Tá? E aí a gente vai pra uma...
Voltando a dizer, o nosso objetivo aqui não é dar o que fazer. Não é da conduta, é muito mais pensar na precaução.
Sim, sim.
Nós não estamos querendo, nós queremos que não aconteçam acidentes.
Isso, isso.
Esse é o objetivo desse podcast.
Perfeito.
Ok?
Tá? Tá bom.
Aí a gente vai para um item importante para todas as idades, certo? Que é o risco de inalação ou ingestão de qualquer corpo estranho. Certo?
Tá.
Então a criança, lembra que ela passa por um longo período na fase oral. O que significa isso? Tudo vai à boca. Então a criança, desde que nasce, muitas mães falam, doutora, tudo que eu coloco na boca ele suga, eu acho que ele tem fome o dia inteiro. Não, é o reflexo de sucção. Então a criança, a boca é uma coisa muito importante para a criança reconhecer o meio, e isso passa por um período bem longo. Então é natural para a criança, na hora que ela olha alguma coisa interessante, ela levar isso à boca. Certo? Isso é um período muito longo. Então por isso que criança não tem que ficar sozinha, como a gente já falou várias vezes aqui. Então se eu preciso deixar meu filho sozinho e a criança está acordada ou mesmo dormindo, que a gente acabou de falar, tem que ser num ambiente seguro. A partir do momento que eu começo a oferecer, por isso a gente tem que acompanhar, Gustavo, muito as indicações de brinquedos. Se você observar, os brinquedos falam claramente a partir de 1 ano, a partir de 3 anos, e muitas vezes isso vem em função do tamanho das peças que eu ofereço para a criança, tá?
Existe um trabalho recente em que foi feita uma estatística nos Estados Unidos que mostrou o seguinte, que as crianças estão engolindo objetos 2 vezes mais do que antes.
Mesmo com a baixa circulação de moedas no mundo, né?
Mesmo, porque ao mesmo tempo que tem baixa circulação de moedas, aumentou, acho que, muito o número de objetos pequenos.
Sim.
Brinquedos pequenos, partezinhas pequenas, e mais uma outra coisa que aumentou e que a gente não tinha antigamente, baterias, por exemplo, tá? Que você tem bateria de lítio, por exemplo, aquelas baterias pequenininhas, tá? Que aquilo, em geral, no brinquedo, ele até, se você for olhar, uma grande maioria dos brinquedos tem até um parafusinho.
Isso.
Pra você não tirar, mas, de repente, uma bateria anda solta.
E o grande problema são os irmãos mais velhos,
exatamente,
né? Porque você não tem no jogo, tenho certeza que você não tem um Lego de mini peças,
lógico,
na sua casa.
Sim.
Só que quando você tem um irmão mais velho, o irmão mais velho tá montando Lego, e outro tá engatinhando ali do lado. Pronto, vai pro nariz, vai pra boca, vai pro ouvido, porque eles começam a ficar super curiosos.
Começa a comer um Kinder Ovo, que vem um brinquedinho. Você já viu o tamanho daqueles brinquedinhos?
Ele come o ovo de fora e o de dentro.
É. Exatamente.
Ele vira o Kinder Ovo com a surpresa na barriga, né?
Exatamente. Então, isso é perigoso. A criança vai engolir isso aí.
Então, isso requer o quê? Monitoramento contínuo da criança, certo?
Quando a criança engole, o que que acontece? Em geral, dependendo do tamanho do objeto, ele passa. Ele passa e vai embora.
Ele faz o circuito todo.
Faz o circuito que eu falo. Você vai ficar peneirando o cocô até você ver, achar lá o abracinho da bonequinha, entendeu?
Isso.
Ou relaxa e pronto, vai em frente. Agora, tem algumas coisas que são perigosas. Por exemplo, isso que eu falei, bateria. Se engolir uma bateria, pode ir para pronto-socorro que vai ter que tirar. Por quê? Porque ela pode soltar líquido lá dentro.
Sim,
da
se
barriga.
Ela abrir...
Mais do que isso, Gustavo,
ela adere
na mucosa do intestino ou do estômago, ela perfura e ela cai na cavidade abdominal. Ela é um abdômen agudo perfurativo, é uma coisa muito grave. Então,
entendi.
Bateria, a gente tem que ir para endoscopia e tirar, porque se ela seguir o trajeto e passar para o intestino e você perder a possibilidade de tirar, essa criança tem que ficar sendo monitorizada o tempo todo para ver se a bateria vai seguir o caminho e não vai grudar na mucosa.
Entendi.
E causar um quadro muito grave, que é um abdômen cirúrgico, né? Um quadro cirúrgico. cirúrgico, enfim.
Dá pra gente falar um pouco de tempo do que eu engoli uma bateria, quanto tempo
depende
ela circula?
Depende muito.
Não.
Pra criança é muito variável, Gustavo. Tá. Eu já atendi crianças no pronto-socorro que tinham acabado de engolir a bateria. Tá? E a gente acabou solicitando a avaliação de endoscopista. Só nessa pequena burocracia de aguardar o endoscopista, não achou mais nada. Já fez o raio-x antes e já tinha passado. A criança perdeu a possibilidade de tirar. Graças a Deus, ela ficou no bolo fecal. Uhum. E a bateria foi eliminada, não grudou. Mas pode acontecer. Então depende do que a criança comeu, se o estômago tá vazio ou tá cheio. Porque tudo isso atua na velocidade do trânsito intestinal. Então depende em que momento a criança tá, que essa bateria vai ficar parada no estômago um tempo ou vai descer pro intestino. Mas o que a gente, mais uma vez, é não deixar isso acesso para as crianças. Então, eu tenho um filho mais velho, meu filho vai brincar de Lego e eu quero que o irmãozinho participe da brincadeira, eu vou ficar de olho o tempo todo. Ou então eu tiro essa criança pequena do ambiente, enquanto o ambiente não é seguro.
É bom fazer uma lavagem cerebral no grande.
Sim, para ele dizer, brincar em momentos
não
diferentes.
Não pode, teu irmão não pode, ele vai engolir, você tem que falar pro grande. É. Tá?
Você não vai terminar o seu barco porque vai faltar peça, ele vai sumir com as peças.
Um leguinho bem pequenininho dá pra engolir bem. Agora, uma outra situação...
Das peças, Ivani, o importante é eu lembrar também o formato da peça, né? Então, assim, isso com certeza interfere, certo, Gustavo? Então, se meu filho engoliu uma coisa pontiaguda, é mais uma coisa que é urgente, eu tenho que sair correndo.
Entendi.
Se ele engoliu uma bolinha, uma pequena, óbvio que eu vou comunicar ao pediatra, mas a tendência disso, se não for pro pulmão, porque a gente tá falando aqui de engolir peças, mas a aspiração é muito mais grave, porque se a criança colocar na boca e aspirar, desceu pro pulmão, é outra urgência. Vai ter que ir pra uma broncoscopia pra remover isso do pulmão.
É porque a criança põe tudo na boca, né? Sabe que a gente tá falando disso? Eu me lembro de um caso, gente, mas faz milhões de anos atrás, mas eu lembrei agora que a criança tava com uns alfinetes na boca, não sei o que ele tava fazendo com o alfinete, tava assistindo os Trapalhões, que existia ainda os Trapalhões, aí acho que alguém fez uma coisa engraçada, ele foi rir e aspirou o alfinete, você acredita?
Deus do céu.
Foi parar no pulmão. O que ele tava fazendo com o alfinete na boca também, né?
Fala sério. Com certeza, mas eu sabia, né?
Criança inventa essas coisas.
Não, criança flerta com o perigo, essa
com
é a parada.
Com certeza.
Sabe, ele curte.
Pior é que agora eu lembrei de uma outra coisa, sabe o quê? Minha irmã vai ficar louca comigo se ela ouvir esse podcast, mas ela era criança, eu me lembro, ela acho que ela tinha uns 6 anos, e a gente tava na sala, aí ela estava brincando com um jogo de dados, sabe esses jogos Siga, 5 casas, né?
Jogo da vida, banco imobiliário.
Mas é criança, e pega, joga o dado, só que ela não pegou o dado e jogou com a mão, não, ela pôs na boca, e o legal era pôr na boca e cuspir o dado. Só que aí o que aconteceu? O dado foi pro lado errado. Ela falou: nossa senhora, imagina, o desespero. Tem que dar um tapa nas costas. E o dado...
Volte 5 casas até o hospital.
Saiu 6, exatamente.
Volte 5 quadras, né?
Isso, volte 5 quadras, né? Até o hospital.
Bom, então vamos
outra
lá.
Outra situação perigosa é engolir ímãs. Essa é uma outra situação bem perigosa, principalmente se engolir 2 ímãs. Né, Carolina?
É.
O que acontece aí, Carol?
Porque
fala.
Eles têm atração um pelo outro, certo?
Uhum.
E aí o que vai acontecer?
Eles vão grudar.
Eles vão grudar, né,
Vanessa? Exatamente. Eles podem grudar no intestino, por exemplo. Um gruda e você faz uma
isquemia.
Você pode fazer uma isquemia, pode fazer uma obstrução. Entendeu? Dependendo de... imagina, 2 ímãs lá na sua barriga.
Senhor, eu já fiquei imaginando quando ele fazia aquele truque da moeda, né? Você põe um ímã debaixo da mesa e a moeda mexe. Já fiquei imaginando a...
Exatamente. Isso é outra situação para ir ao hospital e precisa tirar.
Então, mas essa loucura da criança mandar as coisas pra dentro, assim, pra eu ficar... Quanto tempo que dura isso?
Bastante.
Bastante mesmo?
E é bastante. Super, porque às vezes você tem uma criança... Depende muito de uma criança.
Exatamente.
E de outra. Tem criança que põe tudo na boca, tem
não
criança que não põe nada na boca.
De...
Não. Tem criança que você tem que monitorar 5, 6 anos, que teoricamente a criança já tem total condição de compreensão do que é risco.
E de perigos.
E de repente você olha a criança com um pedacinho de... É aquela coisa, parece bala. Eles têm muita curiosidade com isso. Então tem coisa que tem cara de bala, eles colocam na boca. Por mais que não tenha o sabor da bala, fica ali brincando, brinca de aparelho móvel. Quantas vezes acontece? Minha filha, que tem 6 anos agora, tem umas amiguinhas que já estão usando aparelho. Era outro dia eu vi ela com plástico na boca. Maria, o que é isso na sua boca? Mamãe, eu tô usando aparelho igual a Manu. Eu falei, minha filha, que aparelho? Daqui a pouco você vai usar um saco dentro da boca. Então eles são muito curiosos. Então passa da fase oral, mas a curiosidade ainda de sentir o gosto na boca segue por muito tempo, textura. Então é atenção e orientação.
O João não é de pôr coisa na boca?
Não, ele põe bastante.
Porque eles pegam vários pozinhos no chão.
Sim,
e comem.
Aconteceu. Ele recentemente foi o primeiro aniversário que ele foi em buffet. E ele ficou fantasiado com o buffet. Que deve ser uma maluquice, né? Ele conheceu um monte de coisa e tal. E aí tinha uma feirinha orgânica, igual você tem aqui, sabe o mercadinho? Você tem aqui no consultório? Cheio daquelas frutinhas.
Sei.
Ele achou uma, e aí, pra azar, era uma que tava com tinta recente, alguma coisa. E ele mandou na boca. Quando tirou da boca, apareceu o João com a cara do Hulk, assim. E aí, aquela correria, né? A Carol já correu, lavou tudo com água corrente.
Mas também, os caras fizeram um negócio com tinta.
Então, e a mulher sumiu com os negócios lá. Eu falei, poxa, eu tenho que ficar de olho em qualquer tipo de coisa. Porque pra mim, quando eu cheguei lá, a primeira coisa que o pai faz é dar uma olhada, pega umas coisas na mão, né? Eu fiz o... reconhecimento de local.
Da área.
Falei, está apto para o João, pode trazer o carinha. A primeira coisa que ele fez foi isso. E ele faz muito com os brinquedos dele. E a piscina de bolinha tem 200 bolinhas. Acho que ele já colocou na boca 198. Falta duas que ele não achou ainda. Ou que ele perdeu.
Ô Gustavo, você sabe que eu sou da época de quando foi lançado o Plano Real, né?
Eu também lembro disso.
Pois é. Antes do Plano Real, não existia moeda no Brasil. E aí, quando lançou o Plano Real, que saíram moedas, é o seguinte, toda semana, eu trabalhava em pronto-socorro nessa época, toda semana tinha uma criança que tinha engolido moeda. Toda semana. E aí é que está. Até hoje, assim, nesse trabalho que eu tava falando, 75% das ingestões de corpo estranho, elas acontecem em criança menor de 5 anos. Criança abaixo de 1 ano, são os 21%. Então, de 5 crianças que engolem coisas, uma é menor de 1 ano. E o que é principal que eles engolem? 60% moeda. Como é um estudo americano, lá eles usam mais moeda. E eles têm lá aqueles pênis. Os pênis são bem pequenininhos, né? Então, esses são os mais comuns, são os que eles mais engolem, tá? É mais difícil você engolir um quarter, né? Que é 25 centímetros, ela é mais, né? Ela é maior zona. Tá?
Tem que ser uma máquina de bolinha pra engolir.
10% aqui. Engolem esses pedacinhos de brinquedo que a gente tava falando. Pedacinhos de, assim, bijuteria, dá uns 7%. E não tão pouco que a gente tá dizendo. Baterias, 7% também.
Tem
e botões, isso uns 6%. Então, nós temos que ficar espertos aqui. Sim. Agora, as moedas são o top 10 aí, os que mais engolem. Aqui, a gente também tem moeda, né?
Sim.
Então, tinha muito, era toda semana, porque virou um negócio novo, aí as crianças engoliam as moedas. E dependendo do tamanho da moeda, às vezes ela não consegue passar do esôfago pro estômago, fica parada no esôfago, tem que fazer uma endoscopia para tirar. Muitas vezes a gente radiografa e vai vendo aonde está a moeda, vai acompanhando ela para ver se ela sai, o cofrinho desova, né? Mas às vezes tem que fazer uma endoscopia e tirar. Imagina, né? Para fazer uma endoscopia, você tem que anestesiar a criança. Então, por isso que assim, é melhor a gente prevenir, tomar cuidado pra criança não engolir, tá?
Uma das rotinas que eu tenho lá, chegou com moeda, eu já jogo num cofrinho lá e lá não se mexe.
E a criança não tem que ter acesso às moedas. É que a gente sabe que as coisas acontecem, né? Sim. E aí eu vou aproveitar um gancho até pra falar de um outro risco, que é o risco do envenenamento. Então, assim, eu acho que o principal aqui, Gustavo, são os medicamentos, tá? Então, assim, pais e mães, remédio é no alto. Em porta fechada, se possível com chave, tá? Porque a gente nunca sabe quando o nosso filho vai ser capaz de acessar. E é perigoso, é arriscado. Por exemplo, uma coisa que se usa, que a gente trouxe um pouco dos Estados Unidos, é a melatonina para indução de sono. Recentemente, uma criança intoxicou com melatonina e aí teve parada cardiorrespiratória. Então, é coisa muito grave, Gustavo. Assim, a gente não quer aqui assustar, mas a gente precisa alertar. Então, remédio é no alto, com chave. A criança não tem que ver de onde você tira. Os remédios infantis têm gosto. Hoje em dia tem sabor, que é um problema, porque o Alivium é docinho, então a criança gosta e quer mais e mais, e o Alivium traz um problema, o Tylenol idem. Então, eu acho que o principal ponto aqui de atenção para envenenamento são os remédios, né?
Produto de limpeza também,
e produto,
né?
De limpeza, exatamente. Há duas semanas eu tive uma bebezinha que a funcionária da casa deixou o diabo verde atrás da privada.
Ave Maria.
E a criança, o pai chegou com a criança com o vidro na mão, a rosca da tampa fechada, mas tinha um furo em cima da rosca. Olha o problema. No final das contas, provavelmente ela não engoliu, mas ela ficou em observação no hospital, porque a gente não sabia, não cheira, né? Tem muitos produtos de limpeza, quando são de cloro, ou não tem o cheiro específico, como é a cândida, por exemplo, não dava pra saber pelo odor se ela tinha ingerido ou não, e é uma catástrofe. Se a criança ingerir um produto de limpeza à base de soda cáustica, é uma catástrofe. Faz
queimadura.
Lesão, e a queimadura, ela cicatriza e ela fecha. Então a criança, às vezes, tem que fazer traqueostomia, com aquele buraquinho na garganta, gastros. É muito grave. Então, assim, produto de limpeza é na cozinha, mais uma vez, chave, certo? Então, é chave no produto de limpeza e chave no remédio, né, Ivani?
E fica sempre a atenção pra quando alguém limpa a sua casa, etc.
Exatamente,
você dá uma geral depois.
Dá uma geral e dá uma olhada no banheiro, porque é isso, a criança tinha acabado de começar a andar e acessar, sim, lugares que a gente nem não imagina que a criança vai acessar atrás da privada, eles são curiosos, né? E aí, acho que um último ponto.
Uma outra coisa em relação a medicamentos é sempre se certificar da dose direito que você tá dando.
Tá.
Tá? Sabe, né? De noite, às vezes metade do cérebro da gente desliga, né, gente? Então, muito cuidado aí, porque às vezes a pessoa se engana,
dose e o nome,
se engana,
né,
às vezes com a seringa.
Ou se engana até com o nome do medicamento, porque às vezes
o remédio,
o frasco é parecido, a dose é diferente.
Não é raro acontecer, às vezes as pessoas ligam desesperadas porque deram um remédio a mais, entendeu? Uhum. Então, um pouco de cuidado com isso, realmente. Eu já tive problema, por exemplo, a mãe mandava o remédio na bolsa da criança pra escola. Aí, você acha que a criança não abriu e tomou? É. Óbvio, abriu, ela mesma abriu e tomou tudo, tá?
Então, Yakult.
Pois é. Então, tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa, né? Remédio tem que ficar longe de criança, produto de limpeza bem longe de criança.
É isso. Bom, e aí eu acho que a gente chega no nosso último tópico desse podcast, que talvez seja o mais importante de todos eles, que é o afogamento. Então, todos esses tópicos anteriores, a gente consegue intervir, certo? Então, uma queda com uma fratura, você vai para o hospital, às vezes precisa de uma neurocirurgia, mas muitas vezes você resgata. E no afogamento, infelizmente, muitas vezes ele é fatal. Então, a gente, nos Estados Unidos, como as casas costumam ter muita piscina, a gente tem estudos e estatísticas que são bem reais, e no Brasil a gente não tem muita ideia dessa estatística, mas a gente sabe que acontece, e os pais precisam estar muito atentos a isso, porque a gente, mais uma vez, a gente subestima a capacidade dos nossos filhos. Então, a capacidade de abrir a porta que dá acesso à piscina, a capacidade de andar até a piscina, de se jogar dentro da água por curiosidade. Então, piscina é isolado, certo? A criança nasceu, tem que cercar a piscina em casa. Eu acho que esse
rede
é o principal.
Em tudo.
E não aquela lona que fica em cima, é aquela rede mesmo, um cercadinho para a criança não conseguir acessar a piscina, certo? E a partir daí você fica tranquilo, porque, claro, tem toda a orientação adequada para a criança começar a atividade de natação, para aprender a nadar, mas mesmo com a criança nadando bem, a piscina tem que continuar cercada, porque às vezes a criança cai na água sozinha, já sabendo nadar um pouco, a criança fica exausta tentando chegar à borda e ela vai se afogar. Então não é para estar na piscina sozinha.
Bom, acho que se a gente for falar do segundo ano de vida, é muito, muito parecido com o que a gente falou até agora, acrescentando uma história aqui, que é o seguinte: quando a criança já tem 2 anos, ela já consegue subir nos lugares.
Tá.
Então, a gente tem que lembrar uma coisa: do mesmo jeito que ele pode cair, como a gente falou, é uma criança que já tem acesso, ela pode subir no sofá, então ela tem que aprender a descer do sofá. Então é importante que a gente ensine a criança, quando ela for descer do sofá, que ela desça de costas, tá? Ela não pode ficar de frente.
Bota,
porque senão
a
cabeça vai pra frente, tá? Ela cai. Então, sempre de descer escorregando pra trás, né? Ela vai de barriguinha, tá certo? E isso, como uma criança que também vai ter acesso a vários locais, como, por exemplo, escadas, esse é outro lugar perigosíssimo.
Sim.
Ou você põe um portãozinho, acho que é bom pôr um portãozinho, pra não ter acesso à escada. Mas o que eu falo aqui no consultório é o seguinte: você coloca o portãozinho, mas você também ensina a criança. Porque ela tá subindo a escada, como se fosse engatinhando, né? Ela tá subindo. Então, quando ela vai querer descer, o que ela faz? Ela vira de frente. E é aí que é o perigo.
Quer fazer a mesma
coisa. Ela pode cair de cabeça. Então, ensinar a criança a descer
de bumbum
também. De ré, escorrer de barriguinha também.
Ah, de barriguinha também.
Como se ela estivesse descendo do sofá.
Do sofá, tá bom.
Entendeu? Por quê? Porque aí, não tem jeito aí. Não tem como ela cair de cabeça.
Entendi.
Tá? Então, pra criança, tem que estar na cabeça dela que o único jeito que ela pode é esse.
Tá.
Pra ela não ir ter a ideia. Mas, volto a dizer, é melhor colocar um portãozinho. Não deixar, porque rolar a escada vai com velocidade.
Sim.
E pode se machucar feio.
E várias
feio.
Quedas seguidas, né?
Tá? Então, isso é outra coisa. Tá?
Eu acho que é isso. Evitar o acesso, né, Ivani? A partir do momento que a criança andou 2 aninhos, aí ela tem que evitar o acesso.
É porque, acesso.
Assim,
porque, por exemplo, é o que cozinha, você tinha falado. Né? Na cozinha, ela já pode, por exemplo, ter acesso aos cabos. A cabo, por exemplo, de panela. Ela pode pegar a panela. Então, os cabos têm que estar virados pra dentro. Certo? A mesma coisa também lá em cima da mesa. Não deixar... Ela pode ter acesso a coisas em cima da mesa e cair um líquido quente, queimar, tá certo?
Tá.
Você mesmo já estava falando das tomadas, que é também cobrir as tomadas. Fios, eu já tive uma paciente que roeu um fio.
Sim.
Não é para criança ter acesso aos fios.
Tudo guardadinho, com aquelas amarrações. Exatamente. Ou coladinho, tudo pra cima, né? Tá. Porque também eles adoram cantinhos, costas de cômoda e por aí vai.
Cuidado com facas na cozinha, né? Eu acho que aqui a gente conseguiu abordar tudo.
É isso. Ah. O resumo que fica é: a criança tem que estar o tempo todo monitorada por algum adulto. Em momentos que não, isso não é possível, porque a gente sabe que a realidade é essa, a criança tem que estar num ambiente seguro, né, Ivani?
Exatamente.
Sem acesso à escada, sem acesso à cozinha. Então, um ambiente que, se ela ficar por um período sozinha, ela não vai se machucar, certo? E aconteceu algum acidente, que a gente sabe que acidente, infelizmente, ao longo da vida pode acontecer, procure o médico, fale com o seu pediatra e ele vai te orientar se é um risco grande e você precisa procurar um atendimento imediato, ou se você pode observar em casa e ele vai te alertar com relação aos sinais necessários de serem observados ao longo do período.
Acho que o mais importante aqui é que você divida esse podcast com seu marido ou com a sua esposa, quem estiver ouvindo, divida com a vovó também e repasse todas as dicas que a gente deu. Muitas aqui a gente já vai aprendendo, né? Até vendo as mães fazerem, quando a gente fica maior, a gente vai vendo outras mães fazendo, e quando você vira pai, você lembra da panelinha pra dentro, né? De fechar as coisas, fecha os armários, deixa as facas longe e por aí vai. Então repassa esse podcast pra todo mundo que de alguma forma vai ter contato e vai ter as situações, porque não basta estar só aos seus olhos, né? Tem que estar os olhos de todo mundo que tiver contato na casa e com as crianças. Então a gente deixou um monte de dicas, a gente espera que você tenha gostado desse podcast, vai ter mais uma versão, então você terminando aqui, em seguida a gente vai publicar a versão de 2 a 4 anos e a gente vai passar por tudo isso também, na verdade não de 2 a 4 anos, de 2 a 4, de 5 a 9, de 10 a 14, então tem mais conteúdo, senão vai ficar muito grande, a gente te espera lá na parte 2, tá bom? Obrigado por ter ficado com a gente até o final, acompanhe nossas redes sociais, tudo @pediatracast, visita o nosso site lá, pediatracast.com.br. Mande suas dúvidas e sugestões. Se você está no Spotify, não esqueça de seguir. Terminou o podcast, vai lá, clica no botão seguir. Pelo iTunes, que a gente já figurou lá no top 10, Vani.
Oba!
Você tem que deixar suas estrelinhas e ajudar a deixar a gente lá naquele top 10, mostrando que a gente tem conteúdo bom e dá para disputar com todo mundo lá que também tem conteúdo bem bacana. Eu conto com você nos feedbacks, compartilhe com outras mamães e com os papais, hiperconectados nos grupos de creches e etc. E a gente se vê no próximo episódio.
Até lá.
Tchau, tchau.
Tchau.